Já cantamos hinos maravilhosos, maravilhosa palavra de Deus ouvimos. Eu não sei como se passa com vocês, mas estou dominado pela graça de Deus, da direção do Espírito Santo. Se olhamos para trás, e hoje é o último dia desse ano, se olhamos para trás, como o Senhor abençoou, guiou de clareza a clareza, concedeu graça, abriu portas e corações. Se pudessem estar hoje todos aqui que através da pregação foram alcançados e consagraram assim suas vidas ao Senhor, eu não sei se que esse areal aqui adiantaria, teria lugar suficiente para acomodar todas essas pessoas. Nós somos tão gratos ao Senhor, especialmente pelas grandes colheitas nos países africanos que são trazidos lá. Parece ser assim, como se o Espírito de Deus ele atue sobre a terra, mas às vezes aqui, outras vezes lá, um pouco mais poderosamente, sejam talvez circunstâncias exteriores, ou o que quer que seja. Em todo caso, o número estará cheio, completo, e então o Senhor virá para levar os seus para o lar. O irmão Chombo está aqui hoje, de Kinshasa, Zaire. Quando ele organizou as últimas reuniões lá, estivemos todos muito dominados. Quando entrei no grande areal lá e vi as tantas inúmeras pessoas, eu tive a opinião que o salão estava, e eu tinha a impressão que não estava cheio ainda, mas me foi dito, o salão está cheio com acima de 3 mil pessoas, e toda a multidão lá fora estava entristecida. E pela primeira vez eu vivenciei, ouvi que quase o portão quase estourou pelas massas que vieram para ouvir a palavra de Deus. Somente quando dissemos que colocaríamos alto-falantes do lado de fora para que todos possam ouvir, então a multidão se acalmou. Até os seguranças lá, eles tiveram que cuidar para que houvesse ordem. E um irmão, ele recebeu uma, então ele veio a mim e disse: irmão Frank, eu vim para ouvir a palavra de Deus, e agora o político me deu uma pancada. Eu somente quero vos dizer isso, quão grande é a fome para a palavra de Deus. Nós somos também gratos ao Senhor que na língua francesa temos os nossos irmãos que carregam a palavra a todos esses países, e também na forma escrita ela chega lá. Eu creio que no total nós apoiamos 134 países, e isso não é pouco. Se quando nos reunimos aqui e vemos esse salão tão simples que há na República Federativa da Alemanha, poderia ser aqui, que nem uma sala de esporte, podia ser tudo mais aqui. Quem vê aqui o edifício de fora, lá de fora, ele certamente não tem a impressão que aqui está sendo mostrado uma torre para o céu. Nós não temos uma torre no edifício que mostra para o céu, mas temos homens de Deus aqui na frente que indicam o caminho para o céu através da palavra do Senhor. Em toda a fidelidade, os nossos irmãos também nesse lugar proclamar a palavra do Senhor, e por isso nós somos de coração gratos ao nosso Deus. Nós, nas reuniões que estão adiante de nós, ainda entraremos em detalhes, especialmente o que se refere ao desenvolvimento dos últimos 10 anos. É uma época que não esqueceremos. Ela entrará para a história da salvação e, como já foi considerado, estamos aqui nesse último dia do ano, chegamos, sim, de uma década, e nós, chegamos nos últimos 10 anos desse milênio e nos falamos o que nos trarão em detalhe ou nas famílias, mas especialmente na congregação do Deus vivo. Olhando para nós, poderíamos estar amedrontados, olhando ao redor e nos perguntar como se tornará tudo, como será o aperfeiçoamento, como será a saída de tudo da congregação noiva de Jesus Cristo. Se nós tivéssemos que fazer, nós poderíamos estar preocupados, mas é o Senhor que redimiu a sua congregação, que edifica a sua congregação, que chama a sua congregação para fora, que a prepara, que a decora e que a levará para o lar. Ele utilizou profetas, apóstolos, homens de Deus para pregar o seu evangelho, mas nenhum de nós salvou sequer uma alma, ou libertou sequer uma pessoa, ou curou. Nós proclamamos o evangelho: o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor abençoa. Nós somente temos a parte da pregação. Hoje, muito cedo, o irmão Kukatka me ligou de Praga e deixa saudar a todos. E tinha algumas coisas a relatar. A alegria é muito grande em todos os lugares sobre aquilo, o que acontece agora. E creio em mim, assim como os povos e nações, eles quebraram o jugo que estava sobre eles, se libertaram disso. Então, Deus possa conceder graça que para que cada jugo religioso que foi colocado sobre os povos seja quebrado e que o Senhor conceda a graça glasnost, perestroika, transformação, rompimento até o pleno evangelho e a plena restauração de todas as coisas como eram no cristianismo original. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor, Ele finalizará a sua obra com grande poder e glória. E isto também seja considerado nesse lugar, assim como as coisas vieram uma atrás da outra no tempo recente, uma aconteceu após a outra, e podíamos constatar todos os dias que algo está acontecendo. Se pensamos na primavera de Praga, há 20 anos atrás, e então todas as coisas que aconteceram no meio tempo, então no tempo recente, aconteceram as mudanças maiores seguindo uma outra. Amados, a obra de nosso Deus, quando uma vez começa, as coisas acontecerão ponto a ponto, uma coisa após a outra, e nós teremos dificuldade de seguir a tudo ainda. Importante é que caminhemos junto e tenhamos parte. O Senhor, Ele ainda terá a última puxada da vitória, porque isso é digno dEle. Eu frequentemente disse isso quando nosso Redentor morreu no Gólgota. Parecia para a humanidade que vendo com pessoas com olhos terrenos olhando, como se tudo tivesse chegado ao fim. O homem da Galileia, ele fracassou. E os que o seguiram foram espalhados. Ele não fracassou, mas estava no profeta Zacarias escrito: abatam o pastor, então as ovelhas se espalharão. Cada palavra da Escritura teve que se cumprir. Mas na hora que parecia, na hora que parecia maior derrota, Deus concedeu maior triunfo, a maior vitória no Gólgota. Ele lá se reconciliou com a humanidade. A parede de separação ele retirou. A carta, a cédula de culpa ele rasgou. Trouxe paz aos que estavam próximos e aos que estavam longe. Os que estavam próximos eram o povo de Israel. Os que estavam longe eram as nações. Deus nos trouxe paz através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Da mesma forma, pode parecer nesse tempo como pequena multidão aqui e lá espalhada, não pessoas de influência, aqui não chega ninguém com nome e renome para puxar o povo a si, mas uma coisa podemos dizer: nesse lugar, nós demos o primeiro lugar ao Senhor. Ele deve ser o ponto de atração, ele o ponto central, ele o alfa e o ômega. E sabemos que está escrito: ele que começou a boa obra em vós, ele também aperfeiçoará. Aperfeiçoar para o dia de Jesus Cristo, não já antes do tempo, mas todas as coisas no tempo determinado por Deus. Que graça que podemos hoje ver o Conselho de Salvação do nosso Deus mais claro do que jamais pôde ser visto anteriormente, que hoje podemos ter esse plano de salvação de Deus diante dos nossos olhos, se realizando, se enxergando à conclusão. Tudo isso é uma graça indescritível. Nós também temos o pensamento que Deus deu promessas ao seu povo, que colocaram a sua fé nessas promessas e as ancorou lá. Nós já tocamos isso muitas vezes. Pessoas que vivenciaram a Deus receberam promessas e se seguraram na sua palavra e carregavam uma viva esperança em seus corações, porque tiveram um encontro, uma vivência com o Deus vivo. Quão bom que o Todo-Poderoso, o Santo, ele se inclina e se revela às pessoas das quais ele sabe que creem nele, confiam e o seguirão. O que ele os disser, isso farão. Amados irmãos e irmãs, nós prezamos como um privilégio de estarmos reunidos diante da face de Deus. Nossas reuniões não são feitas com um programa assim diverso, como é de praxe. Nós, desde o começo, demos o privilégio à palavra do Senhor, e mesmo assim me seja permitido considerar que hoje ainda nos alegraremos sobre todos os cânticos, sejam indivíduos, sejam o coral. Quem quer que treinou algo, deixe-nos saber, porque através dos hinos, também o Senhor fala aos nossos corações. Mas aqui não praticamos aqui algum tipo de programa, mas queremos que em tudo o Senhor seja honrado e glorificado e chegue ao seu direito. Se todos sentem assim como eu, então já poderíamos adorar agora. Então já poderíamos já agradecer a Deus e gloriar e honrar o seu nome, porque ele fez grandes coisas em nós. A sorte nos caiu em amor a nós. Uma grande parte nos foi concedida. Há algo maior do que se Deus se revele a uma pessoa e de um filho de homem faça um filho de Deus e transforme os nossos corações e ligue-se consigo mesmo, nos coloque obediência e dá a vontade de segui-lo. E todas as interpretações, explicações, todas as tradições, sejam cristãs como sejam, religiosas como sejam, nos concede para que nos saiamos disso e deixemos somente a palavra valer, a Escritura, como já ontem à noite ouvimos algumas vezes. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E Pedro disse, essa é a palavra que nós vos pregamos como evangelho. Não outra palavra, não outro evangelho, mas a palavra do nosso Deus como o maravilhoso evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixe-me ler algumas passagens bíblicas. Me move, que é o último dia nesse ano. Me move que Deus esteve sensivelmente e tão próximo de nós e creio que estará conosco até que o veremos. Deixe-me ler do Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Rios d'água viva correriam após o Espírito ter sido derramado e os crentes tão estejam cheios dele, deveria transbordar, não somente um pouquinho, mas a plenitude. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e plenitude. Ele tem a plenitude. Ele a derramou em Pentecostes. Irmão Branham, ele formulou isso maravilhosamente uma vez. Ele disse, tudo o que Deus foi, se tornou revelado em Cristo, tudo o que estava em Cristo. Então, foi derramado na congregação, colocado dentro dela. Amados, a congregação forma o corpo do Senhor e Cristo é a cabeça. Por esse motivo, a mesma vida de Deus, que estava na cabeça, então está em todos os membros. E nesses membros, a vida divina, sim, vida eterna, pela graça. Também isso já dissemos. No corpo vivo de Jesus Cristo, não pode haver membros mortos. O profeta Ezequiel, naquela época, ele viu os ossos mortos e ele foi perguntado, podem esses reviver? E ele disse, Senhor, Tu o sabes. E então veio a resposta, fala a esses ossos secos mortos e diz-lhe que vivam. E o profeta expressou, falou o que Deus, o Senhor, lhe havia ordenado. E aconteceu diante dos seus olhos que nesses ossos mortos então veio a vida e eles estavam em pé diante sob seus pés. Amados, não vamos olhar para nós mesmos que estamos mortos em pecados e transgressões. Longe do Senhor, vamos olhar para o Senhor que deu a sua palavra, que derramou o seu sangue, que veio para nos redimir e nos dar vida a partir de Deus. Essa palavra seja direcionada especialmente a todos que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor, que não sabe de nenhum dia no qual tenham encontrado o Senhor e tenham tido uma vivência pessoal com o Senhor. Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados, eu vos concederei descanso para as vossas almas. Nessas reuniões, Deus quer falar com cada ser humano, independentemente como seja o seu estado espiritual, seja salvo, seja não, seja crente ou não, seja filho de Deus ou não, o Senhor, Ele quer falar a todos. Por esse motivo, todos estamos aqui. E que uma das palavras possa entrar em cada coração e cumprir aquilo para o qual foi enviada. Em João 7, a partir do versículo 14, ou talvez versículo 15, está João 7, versículo 15, e os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Quando eu li essa palavra, veio gratidão dentro de mim. Verdadeiros profetas não tiveram que aprender numa aula o que Deus tinha a lhes dizer ou quis falar através deles. Eles estavam ligados com Deus. Eles foram ensinados por Deus, inspirados pelo Espírito. E aqui está, da onde esse aprendeu as letras, não tendo recebido nenhuma aula, eles sequer sabiam quem era que falava com eles. Mas olhem hoje ao vosso redor, nenhum aí ensinado nesta ou na outra denominação, não ensinamento nesta ou na outra religião, mas por Deus ensinados. E em função disso, isso, eu não digo isso por arrogância, eu digo isso pela causa da verdade. Quem foi ensinado por Deus sabe mais do que todos os escribas juntos, ou ensinados juntos. E eu creio que como congregação do Deus vivo, também devemos muita gratidão ao Senhor. Paulo escreve aos Coríntios, entre vós não há muitos sábios, não muitas pessoas de influência, Não, o que para o mundo é tolo, tolice, Deus elegeu para aniquilar o que é elevado. Poderíamos perguntar a nós mesmos, por que Deus faz isso assim? Eu posso vos dizer, Ele não dá a sua glória a nenhum outro. Ele somente nos ensina. Ele somente se preocupa na sua obra. Deixe-me ler adiante do profeta Isaías. Somente um único versículo, mas maravilhoso. Isaías 33, versículo 2. Isaías 33, versículo 2. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Se tu, o seu braço, cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Eu posso dizer, como o salmista disse, a direita do Senhor está levantada. A direita do Senhor mantém a vitória. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Se tu, o seu braço, cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. A nossa ajuda vem do Deus que criou os céus e a terra, do Todo-Poderoso Deus, que em cada situação pode ajudar e que disse, chama-me na aflição, assim eu te salvarei e tu deves me glorificar. Também hoje nós queremos pegar as promessas que Deus deu e passar diante dos nossos olhos. E para isso desejo ler de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Antes, como Deus é fiador, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Não sim e não, mas sim e amém. A palavra dos escribas pode ser assim e de outra forma, mas a palavra de Deus, que foi falada pela boca dos seus servos e mensageiros, sem qualquer mistura é proclamada, não é sim e não, é sim e amém. Por isso somos também gratos a Deus. No versículo 19 está, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, amém. Também não foi sim e não, é sim e amém. Ele começou, ele finalizará. A palavra não é sim e não, ele não é sim e não, senão nós não saberíamos o que se passa então. Ele e sua palavra são sim e amém. Louvado seja o seu maravilhoso nome por isso. E nele e na sua palavra nós estamos ancorados. E por isso também nós não somos sim e não, nós somos sim e amém, como filhos e filhas de Deus, nascidos de novo para uma viva esperança. E se alguém ainda está na dúvida, então que essa hora possa servir que a dúvida desapareça e que uma vivência com Deus seja feita como está escrito aqui nesse livro, para que toda incerteza seja tirada de nós e que possamos dizer, o seu Espírito testifica ao meu espírito que somos filhos e nos tornamos filhos de Deus, que podemos dizer, nós saímos da morte para a vida, que possamos dizer, nós estávamos perdidos, mas fomos salvos pela graça. Então, segue adiante, no versículo 20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Também aqui nós falamos, Senhor, conceda-nos aquilo o que os nossos irmãos e irmãs no começo vivenciaram, preenchidos com o Espírito Santo, carregando o selo divino na ciência de que somos propriedade de Deus. Amados, no momento do retorno de Jesus Cristo, essas coisas terão um grande lugar. Em Mateus 24 está escrito, as que estavam preparadas entraram para as bodas e a porta foi fechada. Mas anteriormente está que preencheram as suas lâmpadas com óleo e que levaram os vasos para poderem enchê-los. Mateus 25, o Senhor conceda graça que sejamos virgens prudentes, que têm lâmpadas, que têm óleo nas lâmpadas e óleo nos vasos, que receberam o penhor, que foram ungidos com o Espírito Santo de Jesus Cristo. Está escrito que ele foi ungido com o Espírito Santo e ele partiu e curou e fez adiante. Assim Pedro explica nos Atos Apóstolos. Então, a congregação com o mesmo Espírito deve ser ungida para fazer o mesmo ministério que Jesus fez, para continuá-lo. Disso é que se trata, da continuação do ministério de Jesus Cristo. Ele foi ungido, também nós temos que ser ungidos, para que o ministério seja continuado com plena autoridade divina. Dele foi dito, ele fala poderosamente, não como os escribas, mas com plena autoridade divina. Isso também deve ser dito da congregação que recebeu plena autoridade, que aqui não são feitos aqui palestras, não feitos aqui algumas falas, mas que Deus, através de nós, possa falar a sua palavra viva. E bem-aventurados são nós que compreendemos que Deus, nessas horas, fala conosco. Bem-aventurados todos que estão, de fato, na causa, quando a palavra de Deus é passada a nós. Que os pensamentos não estejam aí voando para cá, mas que nós estejamos caminhando junto e, posteriormente, possamos entoar juntos para que a plena bênção de Deus simplesmente possa jorrar e o Senhor possa conceder a virada. Há palavras no Antigo e Novo Testamento que simplesmente podem ser referidas a esse tempo. E eu desejo ler do profeta Ageu, Vocês sabem, o nosso Senhor somente pôde ler do Antigo Testamento, porque naquela época não havia ainda um novo, e os apóstolos igualmente. As cartas foram então escritas, e assim surgiu o Novo Testamento. Deixe-me ler do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 4, talvez até 9. Ageu, capítulo 2, versículos 4 a 9. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esteja consolado, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e seja consolado todos do povo da terra, não somente dois que tinham cumprido o ministério, mas todo que tinham parte nisso deveriam ser consolados. Diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Às vezes, poderia ser perguntado, faz sentido sequer pregar, escrever e imprimir? Sim, tem sentido, sim. Eu desejaria que poderia ser feito ainda mais, porque o Senhor, Ele mesmo disse, agi até que eu venha, ou devereis agir enquanto é dia, porque virá a noite da qual não poderá ser mais feito nada. Eu desejaria que o agir de Deus começasse de fato, que tudo o que foi feito até agora fosse só preparação e introdução. Ouçam o que no versículo 5 está escrito. Segundo a palavra ou a promessa que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Poderíamos fazer um cálculo dos anos que estavam passaram nesse tempo, quando o Senhor fez essa expressão, a promessa que eu vos concedi na vossa saída do Egito, permanece válida. E o meu espírito habita no vosso meio, não temais. As promessas que o Senhor concedeu no começo da congregação neotestamentária permanecem válidas até que a obra esteja consumada. O Espírito de Deus, que foi derramado em Pentecostes, permanece derramado e não precisa ser derramado mais uma segunda vez, como Cristo não precisa ser crucificado uma segunda vez. O Espírito de Deus foi derramado, o céu está aberto, e o Espírito de Deus, Ele habita no nosso meio, e quem se abre e abre a sua boca, Ele o preencherá, e também o coração. Não precisamos orar pelo derramamento do Espírito, precisamos somente orar para receber o Espírito que foi derramado. Compreendemos isso? Nós vivemos no dia da salvação, no ano agradável, aceitável, a trombeta do Evangelho ecoa e todos que ouvem saem livres e retornam à sua possessão. A promessa que eu, o Senhor, não um ser humano, que eu vos dei antes da vossa saída do Egito, permanece válida. E o meu Espírito habita no vosso meio, não temais. Quantos creem que o Espírito de Deus age e atua no nosso meio. Então não temam. O temor, o medo não está no amor. Nós temos que compreender uma vez que todo medo tem que ser retirado e a fé, que é a vitória que venceu o mundo, nos entra na alma e que, como Paulo disse, também podemos fazer e dizer: eu creio, por isso eu falo. A palavra da cruz é uma palavra da redenção, uma palavra da fé, porque lá aconteceu o que hoje ainda podemos vivenciar. Ouçam ainda adiante, a partir do versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, um pequeno tempo, e farei tremer os céus, a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as vezes, quando é passado, assim diz o Senhor, então podemos vivenciar que atravessa por medula e ossos nossos. Não o profeta disse, Deus falou através da boca do profeta. A palavra de Deus permanece a palavra de Deus, seja da boca de profetas ou apóstolos, permanece a palavra de Deus, e que também a Escritura se cumpra, que somos embaixadores no lugar de Cristo para carregar a mensagem divina de forma digna, pois a palavra do nosso Deus é certa, não é sim e não, é sim e amém. Eu desejo que todos saibam e levem aos seus corações a palavra nos revelada, muitas vezes denominada como mensagem do tempo do fim, porque se toca nas coisas que referem ao tempo do fim. Deixe-me dizer claramente que cada conhecimento, cada ensinamento, cada revelação da palavra não é isto ou aquilo, não é sim e não, mas sim e amém, para a glória de Deus. Vocês todos creem nisso? Então digam em alta voz amém. É a palavra de Deus. E a palavra, não acrescentamos nada e não retiramos nada. E porque é a palavra de Deus que proclamamos, por isso é sim e amém. Nós não temos uma mensagem de William Branham, não temos uma mensagem de um Ewald Frank ou de outra pessoa. Nós temos a mensagem divina que homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo, escreveram, e então outros, movidos pelo Espírito Santo, proclamaram. E somos gratos a Deus que é o mesmo Espírito Santo que descansa sobre nós, a mesma unção, a mesma inspiração. E por isso nós dizemos o que os apóstolos disseram e pregamos o que eles pregaram e ensinamos o que eles ensinaram. E por isso sabemos que está certo, porque está em concordância com a Santa Escritura. Aleluia! Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Se ainda há pessoas aqui nas quais ainda há um sim e não, então temos o pedido direcionado a vocês: não pequeis no Senhor e não na palavra do Senhor, na palavra de Deus, mas tornem-se crentes de coração em Jesus Cristo e na sua palavra. Ele não é sim e não, assim nós lemos. A sua palavra não é sim e não, as suas promessas são como Ele, sim e amém. Quantos têm o desejo de que essa fé salvadora se carregue dentro de si, não mais serem plagiados por dúvidas, mas de cantar os cânticos da vitória do nosso Deus nas tendas dos ficados por Deus, a tais pessoas sobre a terra que vivenciaram a Deus. E essa vivência as guiou para terem comunhão com Ele e aceitar a sua palavra. Ouçam ainda o que no versículo 9 está escrito: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que Deus nos concedeu paz em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, que nós fomos reconciliados com Deus, também isso não é sim e não, isto é sim e amém. Amados, Deus, ninguém deveria ofender a Deus, colocar a pergunta o que Ele disse, o que Ele prometeu e que, o que Ele concedeu pela graça, colocar em dúvida isso, mas crer de coração. Maior será a glória do templo. Ontem falamos do templo do Senhor, que é a casa do nosso Deus, Novo Testamento, e eu desejo brevemente ainda ler de Ageu 2 alguns versículos. Aqui está, no versículo 15 escrito: agora, pois, aplicai o vosso coração a isto. Desde esse dia em diante, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Eu não posso ler tudo, para isso o tempo não basta. Nós devemos olhar para trás, olhar para um tempo quando o fruto não era rico. Nós somos gratos por aquilo que já aconteceu, mas desejamos nessa fase, nesse período, entrar nesse período quando nós colhemos mais do que semeamos. Vocês conhecem a lei da reprodução. Se alguém semeia um saco de trigo, quanto ele colhe? 10 quilos? Não. Ele colhe muito, muito, muito mais. Quem é agricultor sabe isso. Eu já soube isso uma vez precisamente, mas eu só quero fazer essa comparação. Deus possa conceder graça que não somente seja semeado, que uma colheita abençoada por Deus possa ser colhida. E eu me alegraria se não fossem alguns milhares, que sejam milhões. Alguém está contra isso? Alguém está contra isso? Quando o Senhor falou com Abraão, Ele lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Então veio a resposta: tão incontável como são as estrelas do céu, será a tua descendência, e como a areia do mar. Eu pertenço àqueles que creem que a morte na cruz do nosso Senhor no Gólgota valeu a pena. E como há pouco disse aqui, A colheita, no fim, será trazida. Mateus 13, podemos ler isso. A colheita significa o fim desse tempo do mundo. E Deus até enviará anjos para auxílio, para que seja trazida essa colheita. Anjos são espíritos servidores enviados por causa daqueles que devem herdar a salvação. Certas coisas sobrenaturais ainda acontecerão nessa terra, na congregação do Deus vivo. Podemos já esperar por isso. O Novo Testamento começou com coisas sobrenaturais. O nascimento do nosso Senhor foi sobrenatural, mas aconteceu aqui na terra. A criança que for nascida de ti vem do Espírito Santo. Toda a redenção, sim, nosso Redentor, tudo começou de forma sobrenatural. Lá estavam exércitos celestiais e o anjo que deu o anúncio a vós hoje foi nascido Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. E os exércitos celestiais estavam de repente lá sobre a região lá em Belém, onde os pastores estavam, e eles cantaram, louvavam e glorificavam a Deus. Glória seja a Deus nas alturas. Eles puderam cantar, porque estavam aqui sobre a terra. Glória seja a Deus nas alturas celestiais e paz na terra, nas pessoas do comprazer de Deus. Começou de forma sobrenatural. Deus se tornou ser humano. A palavra se tornou carne. Sobrenaturalmente, mas aconteceu aqui nessa terra. Amados, nós contamos e cremos nisso. Deus é um Deus sobrenatural. E sejam sinceros, até todos os dons do Espírito, até a salvação, é um processo sobrenatural, mas que nós vivenciamos pessoalmente aqui. Se eu perguntasse a um de vocês como a salvação se passou em nós, em vocês individualmente, quem poderia descrever no menor detalhe? Vocês poderiam me dizer, o Espírito de Deus veio sobre mim, na pregação Deus me falou, então eu me senti arrependimento, vieram lágrimas e então meu coração foi tocado, eu clamei ao Senhor. Vocês poderiam me dizer muitas coisas, mas se eu vos perguntasse, e como então o novo nascimento aconteceu dentro de vocês, então vocês não poderiam dizer. Vocês somente poderiam dizer, eu vivenciei, aconteceu, eu sei. O mesmo é com o batismo no Espírito, com todos os dons do Espírito. Vivências sobrenaturais aqui, sobre essa terra, no povo de Deus. Isso, uma vez, temos que vivenciar uma vez. Não somente ouvir disso, mas ter parte nisso. Nosso Deus é um maravilhoso Deus. Não sim e não, mas sim e amém. Na última carta, a congregação de Laodiceia, e vocês sabem, em função das sete eras da igreja, Laodiceia é a última era da igreja, e aqui o Senhor se apresenta como o amém. Também, por isso, sou muito grato a Deus. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio, a origem da criação de Deus. Ele, o amém, nele são todas as promessas de Deus, são sim e amém. Também para você e para mim. Nesses dias, não somente queremos pensar o que outros vivenciaram com Deus, nós queremos vivenciar a Deus. Que pudéssemos conseguir que nós pudéssemos abrir na fé, começando a louvar e glorificar. Um compositor canta, conta o bom que Deus te fez. Isso te encontre no teu caminho. Conta o bom que Deus te fez. Lembre-se do dia quando o Senhor te chamou. E vamos olhar nós também para trás, não para ir para trás, não para caminhar para trás, mas para trazer à nossa consciência o que Deus fez. Quantas vezes Ele nos ajudou, esteve conosco em todos os perigos, nos protegeu, concedeu graça acima de graça. Também nós podemos testificar da sua plenitude, nós tomamos graça acima de graça. Ainda há uma palavra no profeta Ageu, no mesmo capítulo que eu ainda quis ler. Ageu, capítulo 2, versículo 21. E parte do versículo 22, fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. E destruirei o carro e os que nele se assentam. Vocês leram juntos? E os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu do outro. Nós já mencionamos o que Daniel disse. Deus, Ele tira dos tronos, Ele coloca reis, Ele tira e coloca reis. Deus, Ele gere sobre tudo. E eu vos digo também porque Ele é o Rei dos reis e todos os reinos terrenos passarão, mas o reino de Deus permanece eternamente. E nós poderíamos, do profeta Daniel, ler onde está escrito: naqueles dias, Deus deixará surgir um reino que não terá fim, e todos os outros reinos serão eliminados e o servirão. E se então vamos a Zacarias 9, então está: quando o Senhor for rei, o Senhor então será rei. O Senhor somente, todas as coisas estão já palpáveis. Nós, se Deus quiser, traremos o plano de salvação do nosso Deus a papel e o decorrer das coisas da história da salvação. Eu já disse anteriormente, é simplesmente um tempo maravilhoso. Todos os mistérios foram revelados. O que estava oculto foi trazido à luz. Não é o tempo das interpretações, mas o tempo da plena revelação de Jesus Cristo e da Palavra de Deus. Também, por isso, somos gratos ao Senhor. Hoje, todavia, ou nessa geração, pessoas, eles pegam tradições como se fosse verdadeiro e a palavra original como se fosse errada. Eles viraram os papéis. Mas Deus concederá a graça para que a sua verdadeira palavra, mais uma vez, venha à superfície, seja trazida à luz do castiçal, e que assim as pessoas recebam a possibilidade para tomarem suas decisões. Quantos estão de acordo comigo que nós, como os redimidos, gostaríamos de ver a verdadeira realização de Gólgota em nossas vidas e que se torne realidade? Digam amém. Quantos concordam comigo que todos os libertos por Deus possam vivenciar a sua libertação pessoal para servirem ao Senhor de acordo com a palavra da Escritura? A quem o Filho liberta, esse de fato está liberto. Diga uma vez amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos concordam comigo que os já curados, já no Gólgota foram curados, que eles, então, levem suas curas para casa, vivenciem sua cura, não tenham que pedir mais e implorar, mas agradeçam a Deus na fé. Diga uma vez, amém. E esse ponto é muito importante, qual seja, com vistas que enfermos, em geral, eles estão desanimados, não podem crer muito. E por isso, nós temos que interceder por eles. Eu falo somente dois exemplos, um geral e um para os crentes. Quando os quatro homens abriram o telhado para deixar o enfermo descer diante de Jesus, está escrito, quando ele viu a fé deles, ele falou ao homem, os teus pecados estão perdoados. Ele não viu a fé desse homem, também há isso, mas também há tais que creem por outros. Vocês podem crer por outros? A aflição de outros se tornou a vossa aflição? Podemos nos colocar na situação de outros de coração? Deus conceda graça para isso. E então, a Tiago 5, onde crentes chamam os anciãos, deixam chamar os anciãos, e são ungidos com óleo com azeite e deixam orar por si. E lá está escrito, a oração, então, ajudará o enfermo e o Senhor o levantará. Quem mesmo pode crer, ele creia. Quem não pode crer por ele, então outros possam interceder. Mas todos devem vivenciar a salvação e a libertação e a cura de nosso Deus. Pleno Evangelho inclui tudo, alma, espírito e corpo. Isto não seja somente pregado aqui, isso seja vivenciado aqui. Para isso, Deus conceda a graça. Eu posso ainda acrescentar que não se trata de nós aqui que pregamos a palavra. Quantas vezes eu disse, a pregação está aí para que os ouvintes sejam trazidos em ligação com Deus. E isso aconteça pela pregação da sua palavra. Não em ligação com o homem que somente passa adiante as palavras de Deus, mas que a ligação seja feita com Deus. Quantos sentem que Deus fala conosco? Quantos sentem que o seu Espírito está no nosso meio? Quantos sentem que o tempo se tornou sério e Deus quer se revelar? E por isso eu vos peço de coração, não estejam tão mudos como as cadeiras nos quais estamos sentados, mas que glorifiquem ao Senhor. Também sou grato ao meu Deus por isso. Quando eu hoje estava na casa e aqui eu vi, tem cânticos e música, sabe o que eu fiz lá? Então eu agradeci ao Senhor que essa capela não está aqui no meio da cidade, onde a direita e a esquerda, as pessoas poderiam se reclamar, mas que está aqui em aberto, em campo aberto, e que aqui temos livremente, podemos louvar e glorificar a Deus. E se não fizermos isso, então as pedras o farão. Oh, nós temos motivo para a servir ao Senhor como nenhum outro povo sobre a terra, porque Deus nos visitou com graça, louvado seja o seu santo nome. E tudo que tem sopro de vida, louve ao Senhor. E quem ainda não consagrou sua vida ao Senhor, ele o faça hoje. E quem se sente puxado e movido, ele venha para frente e nós oraremos por vocês. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Graças seja a Deus por sua santa palavra. Aleluia. Graças seja a Deus pela revelação do nome de Jesus Cristo. Graças seja a Deus por tudo o que Ele já fez e o que Ele ainda fará. Nós colocamos nossa confiança no Senhor. E quem era morno e lento, esteja agora em fervor e sirva ao Senhor no Espírito. Quem quer servir ao Senhor, hoje tem que começar. Amém. Vamos nos levantar e vamos cantar assim como sou, tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Amados, se viemos para frente ou não, o Espírito de Deus, Ele habita no nosso meio. A presença do Senhor está aqui, talvez até na coluna de fogo. Nós sentimos a presença do Senhor, nosso Deus. E mais uma vez, aqui, a exortação. Quem quer servir ao Senhor, consagrar sua vida a Ele, Ele o faça agora, hoje. Hoje, vocês ouviram a sua voz. Hoje, Deus, o Senhor, falou com vocês. Hoje, Ele chamou. Hoje, vocês vieram. Hoje, Deus quer se revelar a vós, nesse lugar, nesse momento. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Perdão, libertação, redenção, cura seja dado a todos pela graça no santo nome de Jesus. Senhor, o ano de jubileu é exclamado, a libertação do nosso Deus ao seu povo. Aleluia, aleluia. Aleluia! Glória seja a Deus! Glória seja a Deus! Glória seja a Deus! Aleluia! Já aconteceu! Já aconteceu! Aleluia! Agradeçam ao Senhor! Gloriem o seu nome! Glorifiquem-no! Aleluia! Aleluia! Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Aleluia. 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 Orem ainda um pouco mais. Agradeçam, glorifiquem, honrem ao Senhor. Todas as terras estão cheias da sua glória. Aleluia. Senhor, Tu és um Deus vivo, um Deus fiel. Realize a tua redenção no teu povo. Liberte os libertos. Redima os redimidos. Aleluia. Cure os enfermos, confirme a tua palavra, cure os que já estão curados. Confirme a tua palavra e glorifique o teu santo nome. Aleluia! 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 Glória seja a Deus! Glória seja a Deus!